contou, aliás, com a contribuição de Joaquim Nabuco, inclusive na solução da questão da Guiana Inglesa, de Georgetown, que foi um contencioso, talvez tenha sido muito contencioso a ser resolvido por ocasião da conclusão desse trabalho de demarcação dos nossos limites. E nós temos, portanto, muitos estados, muitos países lindeiros, são 10 países, poucos países têm tantos vizinhos como o Brasil, e isso conseguimos avançar também nesse campo, e isso permitiu com que nós pudéssemos aumentar a nossa visibilidade no exterior. E eu espero que o país aí nesse terceiro milênio da era cristã, nós possamos continuar a avançar para dar ao país essa visibilidade pública e uma maior presença na comunidade internacional. E para isso nós precisamos fazer um trabalho muito articulado para que o Brasil possa ter uma maior presença nesse mundo que se globalizou, nesse mundo que se planetarizou, se assim posso dizer. Então, o que nós precisamos é justamente trabalhar em algumas questões que são essenciais. Por exemplo, a questão da educação. Nós sabemos que os países que mais progrediram foram aqueles que compreenderam desde cedo a importância da educação. Recentemente, inclusive, saíram os estudos sobre o que ocorre na Alemanha, para dar um exemplo. A Alemanha já tem uma longa história, não somente no campo da ciência e da tecnologia, mas também no campo da educação. Mas nós poderíamos também exemplificar com a Coreia do Sul, quer dizer, que desde cedo também, como assim a China e outros países, que a Coreia do Sul desde cedo compreendeu o papel da educação. Enfim, saber é poder, como Francis Bacon disse certa feita, né? Saber é poder. Na medida em que nós avançamos nesse campo, nós aumentamos a nossa interlocução externa, podemos participar mais, de forma mais consistente, desse processo de evolução do campo da ciência e da tecnologia. Porque eu acho que o século XXI é justamente esse terceiro milênio da era cristã, é justamente o momento em que nós podemos ter uma presença maior no mundo, não um protagonismo, mas uma presença significativa, criando condições para que, através da ciência, da tecnologia, da inovação, nós possamos ter enlaces com países, não somente com os nossos vizinhos, mas também com países com os quais nós podemos ter uma interlocução que venha a aumentar não somente o nosso comércio internacional, mas que possamos também estabelecer processos de integração, como é o exemplo o Mercosul. O Mercosul, infelizmente, nós avançamos pouco em relação àquilo que esperávamos. E se nós compararmos com a União Europeia, verificamos que a defasagem ainda é maior. A União Europeia hoje é integrada por 27 países. É possível que 3 outros ingressem mais adiante, inclusive a Turquia, etc. E talvez a União Europeia breve possa chegar aos 30 membros do seu projeto de integração. Nós não podemos, no Brasil, ficarmos indiferentes a esse processo. E uma das formas, a meu ver, de integração do país no mundo do terceiro milênio é justamente através de medidas desse tipo, quer dizer, quer no campo da educação, quer no campo político da integração com os nossos vizinhos, quer o nosso trabalho no fortalecimento do Mercosul, e, enfim, criando condições para que o Brasil possa ter uma maior presença na sociedade internacional. E, por fim, meu nobre senador Assis, eu gostaria também de dizer que nós precisamos, ao iniciar essa nova legislatura, em 1 de fevereiro de 2011, nós precisamos, então, ter a consciência de que esse projeto de país, que é um projeto possível, é um projeto que dependerá muito do nosso querer coletivo. Juscelino Kubitschek, eu sempre lembro o Juscelino porque ele era um otimista. Juscelino Kubitschek, nos anos 1956, ele numa entrevista no jornal O Globo, em 1956, ele disse assim: com relação ao Brasil, o otimista pode errar, mas o pessimista começa errando. Então, eu sou otimista também sobre esse aspecto. Eu sigo um pouco as pegadas de Juscelino no sentido de acreditar no Brasil e de ser otimista com relação ao futuro do nosso país. Mas isso vai depender não somente de nós sermos um país otimista, criativo, de um país que se integrou, que convive com a enorme diversidade étnica, que é algo sem precedente no mundo. Se isso tudo aconteceu, nós precisamos, todavia, investir na necessidade de fazer com que o país avance e fazendo as suas opções corretas para dar ao Brasil esse futuro que tanto nós esperamos. Já disse que o futuro tem um coração antigo, ou seja, nós, se queremos ver o futuro e com mais nitidez, precisamos olhar um pouco para o passado e verificar que esse projeto é um projeto possível. Mesmo porque, insisto, nós conseguimos conviver com os nossos vizinhos sem problemas e, mais do que isso, somos um povo que é bem acolhido no mundo todo. Nós não somente recebemos cidadãos das diferentes partes do mundo, mas como também a presença do brasileiro no exterior tem sido uma presença crescente e que, de alguma forma, tem concorrido para projetar a imagem do país no plano internacional. O Jorge Amado, que foi um misto, podíamos dizer assim, de político, mas também de escritor, Jorge Amado, de certa feita, ele disse com muita propriedade que o Brasil tinha essas qualidades que não podiam ser desperdiçadas. Ou seja, Jorge Amado entendia que ele era um brasileiro no seu sentido mais amplo do termo. Ou seja, ele disse: eu sou alguém que conseguiu fazer com que o Brasil fosse essa grande diversidade étnica que marca o país. Ele disse: eu sou um brasileiro puro sangue, num dos seus trabalhos. Eu sou um brasileiro puro sangue. Isso é a mistura do branco, do negro, do índio, do árabe, do... enfim, sou um brasileiro puro antes. Sou um brasileiro puro sangue. Na medida que é esse grande cadinho, esse grande processo de integração que marca a sociedade brasileira. E é graças a isso que o Brasil tem cada vez mais uma interlocução maior e pode ter uma interlocução cada vez maior na sociedade internacional. Mas, para isso, é fundamental que nós trabalhemos com nitidez com relação a esse tema, porque são muitos desafios também que o Brasil terá que enfrentar se efetivamente pretender fazer aquilo que nós consideramos importante, que é justamente dar ao Brasil essa visibilidade externa e criar condições para que nós possamos crescer a taxas mais altas e, consequentemente, fazer com que o Brasil possa ter uma maior presença na sociedade internacional. E isso é que, de alguma forma, diz em alguma parte o hino nacional, quando proclama a necessidade da realização de um sonho profundo, né? E que nós queremos para o país e também queremos para os nossos vizinhos. Então, encerraria minhas palavras, senhor presidente, senador Assir, dizendo, enquanto considero importante, que nós continuamos a discutir essas questões institucionais para que nós possamos dar ao país aquilo que tanto ele precisa, ou seja, uma nação aberta, democrática, enfim, justa, atenta a tudo que o homem precisa de pão, justiça e liberdade. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor senador Marco Maciel, Vossa Excelência teve uma contribuição muito grande para o Brasil que nós temos hoje e continuará dando essa contribuição.